Palestras do 18º Encontro dos Vox, realizado em Uberaba, Minas Gerais, nos dias 10 a 12 de outubro de 2015.
Olá, minha gente, muito boa tarde. Satisfação estar novamente coordenando mais uma mesa do 18º Encontro de Usuários de Dos Vox. E nessa mesa temos conosco o tema Dos Vox nas séries iniciais, possibilidades e desafios. Gosto muito dessa palavra, desafios. Conosco, então, a professora Bianca Della Libera, professora de Informática Educativa do Instituto Benjamin Constant, doutoranda em Ensino de Biociências e Saúde. Conosco também, Vanessa França Evaristo, professora também de Informática Educativa do Instituto Benjamin Constant. E especialista em docência da educação básica. Minha gente, teremos então 35 minutos de palestras, onde as professoras Bianca e Vanessa farão uma exposição de atividades dirigidas a alunos das séries iniciais, atividades estas realizadas com o Dos Vox. Não tem nada que ver com aquilo que já discutimos em outros eventos, em outros encontros Dos Vox. Informática, Dos Vox versus Braille, né? Não tem a característica de competição com outro, até porque a ideia é juntar para educar com qualidade. As crianças que enxergam, além do lápis e da caneta, têm um arsenal de ferramentas computacionais para incrementar o seu processo educativo. Assim deve ser também com as crianças com deficiência visual. Então, com vocês, a experiência, as atividades das professoras Bianca e Vanessa.
Bom, boa tarde a todos. Nós somos professoras do Laboratório de Informática Educativa do Instituto Benjamin Constant, de Educação de Deficientes Visuais, lá no Rio de Janeiro. Trabalhamos lá no laboratório com crianças cegas e baixa visão, em alguns momentos em separado, em alguns momentos ao mesmo tempo. E nós achamos que seria interessante trazer para cá algumas das atividades que nós fazemos nesse laboratório, que não são atividades de treinamento de uso das ferramentas. Não são, são feitas no Dos Vox, mas não são treinamento de uso do Dos Vox. São atividades que contemplam os conteúdos curriculares, né, coisas que eles estão estudando dentro da sala de aula, e que é feita uma complementação, um reforço desse conteúdo, ou uma visitação diferente desse conteúdo do que é feito na sala de aula, sem a utilização dos programas. Então, a gente tem aqui no primeiro slide a nossa palestra, possibilidade de uso do Dos Vox no primeiro segmento do ensino fundamental. Então, com crianças que vão do primeiro ao quinto ano. E os nossos nomes, Bianca, e o e-mail é biancadelalibera@ibc.gov.br, e da Vanessa, vanessafrancadasilva@ibc.gov.br. Então, nós vamos mostrando aqui as atividades. Se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem falar, podem interromper também, falar no meio, porque se esperar até o final, a gente vai mostrar várias atividades, às vezes a pergunta se perde. Então, a primeira atividade que a gente vai mostrar aqui é uma atividade que nós vamos, na medida possível, explicando o que nós fomos fazendo. A cidade do Rio de Janeiro, este ano, né, de 2015, completou 450 anos e o projeto da escola era trabalhar esses 450 anos da cidade. Então, dentro lá do laboratório, a gente fez uma atividade inicial com a música Samba do Avião. E essa atividade consistia nos alunos ouvirem a música, a gente conversou sobre ela, os aspectos que eles poderiam ressaltar da cidade que estavam ali sendo colocados na música para eles. Falamos do vocabulário da música, porque tem algumas palavras que eles não conhecem, palavras mais difíceis, então a gente foi fazendo esse trabalho com vocabulário. Para as crianças menores, do segundo, terceiro ano, a gente fez um ditado com algumas palavras da música. E para as crianças mais velhas, que já têm um pouquinho mais de habilidade de uso do programa, e com as crianças de baixa visão, que além do DosVox também conseguem usar a internet com o NVDA, a gente fez uma busca de outras músicas que representassem a cidade e que eles pudessem apresentar para os colegas e falar sobre a experiência deles. Então, para fazer essa atividade, a gente usou o EdVox com os textos, o Google Vox para fazer buscas, o VoxTube para se assistir os vídeos das músicas e o Letrix para fazer também o ditado com as crianças menores. Então, a seguir, né, a gente começou a conversar com eles sobre os Jogos Paralímpicos que vão acontecer na cidade do Rio de Janeiro no ano que vem, meio de carona com os Jogos Pan-Americanos, que a gente também tem o Parapan, com atletas que são deficientes, e a gente tem lá no Instituto alguns atletas que participaram do Parapan. E daí a gente fez com eles uma atividade em conjunto com o pessoal da Educação Física, que consistia em pesquisar as modalidades esportivas dos jogos, e aí fazer uma discussão sobre essas atividades. Eles iam agrupar as modalidades esportivas do jeito que eles quisessem, então são trabalhos de classificação, eles podiam escolher se iam agrupar em atividades com bola, sem bola, que se faz na piscina, que se faz numa quadra, e explicar os critérios de classificação. Isso, assim, puxando um pouco, esse trabalho com critérios de classificação é importante para as ciências. E a gente buscou usar também uma discussão um pouco mais social, então discutir como é a participação do deficiente visual nessas modalidades, quais são as adaptações que são necessárias para cada esporte, para que eles possam praticá-los, pesquisar pessoas que são deficientes visuais e que se destacam na prática desses esportes. E para essa atividade a gente usou basicamente o EdVox e o Google Vox, o Google Vox para eles fazerem as pesquisas, e o EdVox com o nosso roteiro de pesquisa e para que eles pudessem escrever sobre as suas experiências também. A gente também trabalhou com as crianças menores uma atividade com a música 8 anos. Eu não sei se vocês conhecem, eu até baixei ela aqui, vou colocar ela aqui só um minutinho. Tá dando um bug aqui no meu computador, ela não está reproduzindo, enfim. É uma música que foi escrita com várias perguntas de uma criança de 8 anos. É uma música da Paula Toller e tem perguntas de todos os tipos. Então a música começa com as perguntas: por que você é Flamengo, meu pai é Botafogo? Como que se escreve a palavra Réveillon? Por que as pessoas morrem? Então tem uma série de perguntas que são perguntas que as crianças acabam fazendo em algum momento da vida. E aí a gente, usando essa música como ponto de partida, foi trabalhar a pesquisa na internet. Então as crianças tinham um arquivo do EdVox com a letra da música, com todas as perguntas, e elas iam respondendo as perguntas. Aquelas que elas se sentiam confortáveis para responder sozinhas, elas davam a própria resposta delas. E aquelas não sabiam a resposta, elas iam lá para o Google para procurar a resposta. Depois a gente fez uma grande discussão, foi bem legal, bastante proveitoso, né? Elas deram opiniões das mais diversas, vieram com outras perguntas em cima das perguntas que já tinham aparecido na música. Então foi uma forma de se trabalhar a pesquisa na internet e capacidade, assim, de responder a pergunta das crianças. É, a nossa escola também tem um concurso literário, e para a gente dar uma ajuda às crianças a escreverem as suas histórias nesse concurso literário deste ano, a gente trabalhou com uma atividade que a gente deu o nome de mini conto. Eles têm dificuldade de se expressar ali de forma escrita, de fazer uma história que tenha coerência, coesão. Então a gente preparou uma atividade guiada para ajudá-los na redação dessa história. Então essa atividade, ela consistia de uma série de perguntas. Então as perguntas iam: como é o nome do seu personagem, o que ele gosta de fazer, onde é que ele mora, o que ele faz num dia típico, teve um dia que aconteceu uma coisa diferente com ele, o que foi essa coisa diferente, como ele se sentiu quando fez essa coisa diferente, e eles foram respondendo essas perguntas. Depois de responder as perguntas, eles usaram as respostas que eles deram a essas perguntas para construir a sua história. Então facilita na construção, na hora de fazer uma sequência de eventos, a sequência de ideias. Então a gente teve histórias bem bacanas, teve um resultado bastante positivo também dessa atividade.
A próxima atividade foi, a gente chamou de Festa Junina Ecossustentável. Foi uma notícia na internet que a gente sugeriu que eles fizessem a pesquisa. E a partir dessa notícia de um jornal, eles tinham que responder uma série de perguntas, e aí depois de ler o texto, pesquisar receitas que fossem com materiais, com alimentos reaproveitáveis. E aí a gente utilizou o Edvox e o Google Vox. O mais importante, eu acho, nessa atividade foi incentivar eles a lerem notícia, ainda que sejam bem novinhos, né? Notícias de jornal, G1, esse tipo de jornal mais normal, veiculado. A próxima atividade foi no dia do folclore, né, na semana do folclore. A gente sugeriu que eles assistissem um vídeo no YouTube, né? Aí a gente pesquisou com o VoxTube, um vídeo no YouTube sobre trava-línguas. A gente procura sempre pesquisar esses sites, esses vídeos no YouTube com bastante cuidado, porque a gente procura canais que sejam mais educativos, né? Que tenham uma linguagem melhor, que tenham bastante música, né? Porque a parte visual acaba ficando menos importante, né? Por causa da deficiência. Então, eles assistiram um vídeo sobre trava-línguas, e aí depois eles tinham que repetir esses trava-línguas que tinham no vídeo, eles escolhiam alguns. E aí, depois disso tudo, eles pesquisavam outros trava-línguas e tinham que desafiar os colegas. Então, foi uma atividade bem dinâmica na sala de informática, né? E bem divertida mesmo. A gente usou o Google Vox e o VoxTube. Ainda sobre o folclore, como é um tema muito amplo, a gente fez outra atividade que foi sobre as lendas. Então a gente colocou um outro vídeo, se eu não me engano foi do Quintal da Cultura, né? Sobre as lendas folclóricas, sobre o que era o folclore, tinha algumas lendas. E aí eles assistiam e a gente discutia sobre aquelas lendas, o que eles compreenderam. E aí depois eles tinham que escrever um texto sobre alguma daquelas lendas que tinha no vídeo. A gente usou o Edvox para eles escreverem o texto, o Google Vox para fazer pesquisa de alguma outra lenda que eles, se eles não quisessem escrever alguma das que estava no vídeo, e o VoxTube para poder exibir o vídeo, né, do Quintal da Cultura.
Bom, a gente também fez com eles atividades que falavam sobre alimentação saudável. Discutindo a questão da merenda escolar também, os hábitos alimentares que eles têm na escola, em casa, se tem alguma diferença da alimentação que tem ali à disposição deles na escola, daquilo que eles comem em casa, do que comem no final de semana. E a gente trabalhou novamente com vídeos, com essa discussão, com a busca de receitas um pouco mais saudáveis, que pudessem substituir as bobagens que eles normalmente comem. trabalhando de novo com o Edvox, Google Vox, o VoxTube, numa perspectiva também de dar uma ajuda a algumas coisas que as professoras de sala de aula pediram para a gente, que são a questão da atenção e da escrita. Então, a gente vê que quando a gente utiliza vídeos, eles têm que prestar atenção naquilo que eles estão ouvindo, para depois falar sobre o vídeo, e aí a gente tem um treinamento da atenção deles, um treinamento da concentração, e isso ajuda bastante as professoras também em sala de aula, com outras atividades que elas precisam fazer. Também fizemos com os alunos mais velhos uma atividade sobre profissões, pegando carona numa atividade que também foi feita na escola, numa feira de profissões, para que os alunos pudessem ter contato com profissões que são possíveis deles exercerem. O professor Borges foi lá, né, também falou com as crianças sobre a profissão dele, sobre os trabalhos que ele desenvolve. E aí a gente, lá no laboratório de informática, assistiu a vídeos sobre diferentes profissões e levou para eles algumas discussões. Então, eles tinham que procurar as atribuições das diferentes profissões que eles escolheram falar, onde que as pessoas trabalham, o quanto ganham quando exercem aquela profissão, quais são as limitações que existem naquela profissão para uma pessoa que é deficiente visual, quais são as adaptações possíveis para que ela possa exercer essa profissão. Então, também foi um trabalho legal de bastante discussão e de mostrar para as crianças possibilidades que elas têm. Também trabalhamos de novo com o Edvox, o Google Vox e o VoxTube. Então, a gente vai repetindo esses três programas com as crianças que são mais novas, né, tentando que eles pratiquem esses programas, mas que não vão lá só para praticar esses programas, que tenham uma outra orientação, que eles possam fazer outras discussões além do mero programa.
A última atividade que a gente colocou aqui é o nosso xodó do momento, que a gente está fazendo uma personalização do Letra Vox. Então, a ideia é a gente trocar os áudios pelas vozes dos alunos. Então, eles estão escolhendo as palavras, já escolheram, né? Gravaram as vozes deles com as palavras, uma frase que representasse a palavra. Mas, assim, destacando que são alunos do primeiro ano e do pré-ia, então, são coisas bem simples que foram ditas. As vozes são bem infantis, né? Como de acordo com a idade. E além disso, a gente está fazendo uma associação com os professores de música também. O professor Fernando Guilhom e a Joana Araújo, que são professores de música dessas turmas lá. E aí a gente vai... Uma proposta que ainda está em construção. A gente vai mostrar para vocês como que está, não está fechado ainda. Mas eles estão elaborando uma música baseada nas palavras dos alunos. Então, eles estão gravando uma música baseada nas palavrinhas dos alunos. E, assim, isso possivelmente vai virar um outro projeto depois, porque eles já estão gravando em vários ritmos diferentes. Aí a gente vai trabalhar os ritmos musicais. Os alunos possivelmente vão treinar essa música para se apresentar no final do ano. Então, está virando um projeto um pouco maior.
Só quero ilustrar aqui a importância dessas atividades, onde as professoras, além da prática desses aplicativos do DasVox, acabam agregando conhecimento para as outras disciplinas. E aí, quero deixar aqui também um registro de um aplicativo, me perdoe o criador do aplicativo, não lembro o nome, o Voxpedia. Então, de repente, a gente tem professores, pessoas que estão encantadas e já tendo mil ideias a partir dessa exposição das professoras Bianca e Vanessa, mas, puxa vida, eu tenho um problema na minha escola, a internet da minha escola é muito precária, eu não tenho condições de fazer pesquisa. Existe um aplicativo chamado Voxpedia. Tem toda uma estrutura como se fosse site mesmo, né? Essa pessoa teve o cuidado de compilar milhares de informações dos mais diversos gêneros, dos mais diversos segmentos que podem ser aproveitadas nessa atividade e que são acessadas sem a internet. Tá?
Gente, tá. A gente está reproduzindo o som pelo microfone, tá? Então.
Essa é a história de um menino curioso e de uma caixa mágica. Quer ouvir a história?
Quero. O que eu faço?
Aperte uma tecla para continuar.
Que será que tem dentro dessa caixa?
Rápido! Aperte uma tecla para abrir a caixa. Aperte uma letra para brincar.
É, elefante. Ele é muito grande e faz assim.
Ele, macaco. Os macacos fazem assim.
Então, assim, esses foram algumas ideias para vocês verem como foram a gravação das vozes. A gente fez a gravação no celular, não foi nada em estúdio. Possivelmente a gente vai fazer no estúdio mais para frente, para poder ficar uma coisa mais profissional, né? Agora a gente vai colocar o esboço da música que o professor Fernando gravou, que ele está fazendo junto com a Joana, baseada nisso. Só vai até a letra H. A gente escolheu um tema só, um ritmo musical só. A gente vai colocar agora para vocês. Ele gravou vários ritmos, a gente escolheu o funk porque a gente é carioca, mas foi só até a letra H por enquanto, porque ele fez assim, na sexta-feira a gente fez o download ontem no aqui no hotel para poder colocar, porque a gente queria muito mostrar para vocês como estava ficando.
Então a gente só queria acrescentar que todas as atividades que a gente trouxe aqui, a gente tem os arquivos TXT, se alguém quiser se interessar, pode falar com a gente passa para vocês, está no nosso pendrive.
E a lista dos vídeos que a gente usou também.
Ah, sim, que tem a lista de todos os vídeos que a gente usou também. Todo o material que a gente usou, a gente tem ele aqui, não foi passando, porque senão demora muito. E a gente está com o tempo apertado. E se vocês quiserem entrar em contato com a gente, então, Bianca Della Libera ou Vanessa Franca da Silva, @ibc.gov.br, a gente está disponível para atendê-los agora ou mais tarde.
Lembrando, obrigada. Que Bianca Della com dois L's, tá? Bianca Della Libera, Della, D-E-L-L-A. Gente, veja que bacana, né? Aquilo que às vezes a gente imagina que é um aplicativo fechado, um aplicativo engessado, com a criatividade que não falta para o meio docente, não é? Acaba se criando uma série de situações, de coisas novas que incentivam as crianças a entrar de forma educativa, de forma produtiva no meio da informática. Gente, eu tenho ainda aqui 5 minutinhos para, se alguém desejar, fazer alguma pergunta para a professora Vanessa ou a professora Bianca. Ok. Então,
Quero agradecer muito às professoras Bianca e Vanessa e, acima de tudo, parabenizar por essas iniciativas, por essas atividades e que servem também como incentivo para que cada um possa produzir, possa usar não só o Edvox, VoxTube e Google Vox, mas achar uma maneira criativa de utilizar aquilo que já está pronto no DOSVox, desengessar esses aplicativos e reaproveitar de uma outra forma, nem que seja simplesmente criando novos sons, como fizeram, por exemplo, com o Letravox. Vai deixando a criança já em contato com o mini gravador, com essa coisa toda que é tão bacana, né? A informática empolga crianças e adultos. Obrigado, gente. Obrigado, professora Bianca. Obrigado, professora Vanessa. Elas estão à disposição. Obrigado pela atenção de vocês. Me despeço aqui. Um beijo no coração de cada um.
Rádio DOSVox, apoiamos em seu coração.